É, o último versículo desse trecho, né? Êxodo 17, 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá. Massá significa provação. Meribá significa contenda. Por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, nós terminamos aqui. Queremos falar um pouquinho, antes de passar para o número 6, nós queremos falar um pouquinho sobre tentar a Deus. Tentar a Deus, porque aqui fala que eles tentaram, o Senhor é a primeira vez que fala sobre isso na sequência que nós fizemos, mas em Números 14, quando fala que eles fizeram isso 10 vezes, ele usa essa palavra, 10 vezes eles me tentaram, me provocaram, né? Então, vamos ler rapidamente algumas passagens, né, para a gente, em Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio 6, versículo 16. 6, 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Não tentareis ao Senhor vosso Deus. Ele não explica muito aqui o que é tentar, mas esse caso, né, de Êxodo 17 vai ser citado várias vezes durante a Bíblia como um momento em que o povo de Israel tentou a Deus. No capítulo 9 também, aqui em Deuteronômio 9, nós vamos ter uma outra expressão que vai nos ajudar a entender um pouquinho. 9:22. Também em Taberá e em Massá, nesse lugar, em Kibrote-Hataavá, provocastes muito a ira do Senhor. Então aqui nós já temos uma expressão que pode nos ajudar, né, a trocar em miúdos, né, o que é tentar a Deus. Provocar a ira. O que eles falaram, né, lembra lá em Êxodo 17, 7, o que ele falou? Eles tentaram o Senhor falando o quê? Que tentaram ao Senhor. O que eles falaram que tentou, que provocou a ira a Deus? Está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Então, provar a Deus, tentar a Deus é também provocá-lo, né? O que um filho faz quando tenta o pai ou o professor? Professor, né? Os professores sabem muito bem o que é, né? O que é tentar? Né? O pai fala assim, olha, se você fizer isso mais uma vez, você vai apanhar. Aí o filho fala assim, será que vai ou será que não vai? Deixa eu ver. Aí ele faz de novo para tentar, para ver se vai fazer alguma coisa ou não. Então é provocar, é ver se Deus vai fazer alguma coisa. Deus está no nosso meio ou não está? Ah, eu posso fazer uma porção de coisa e Deus não faz nada. Então, é provocar a Deus. Deus pode não tomar certas medidas na hora. Mas nós vamos ver, uma das coisas que eu quero que vocês vejam nessa tabela, que nós estamos no número 5, e até agora a nossa coluninha de castigo está tudo com risquinho, né? Não tem nada, né? Então, nós vamos ver como que vai continuar esta sequência, né? Como que é provar a Deus, como que é tentar a Deus, o que vai acontecer das próximas vezes. Mas mais algumas passagens ainda sobre isso. Vamos lá para o livro de Salmos. O livro de Salmos reconta muitas histórias de Israel. Salmo 78. Não, melhor, Salmo 95. Salmo 95. Nós lemos essa passagem quando nós estávamos estudando Números 14. É uma passagem que depois vai ser citada no livro de Hebreus, né? Começa no versículo 8 ou no versículo 7, no finalzinho. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meribá ou, né, contenda, né, provocação. A minha, né, às vezes, algumas traduções não colocaram o nome do lugar, colocaram o sentido, como na provocação, que foi em Meribá, ou como em Massá, que é provação, né? No deserto, então, no dia da tentação, na provocação, na contenda e na tentação, que era Meribá e Massá. Representava ali o que eles fizeram para tentar a Deus, para provocar a Deus, né? Para duvidar de Deus. O que que provoca Deus mais do que qualquer outra coisa? Nós temos visto isso já em Números 14. É duvidar de Deus. Duvidar de Deus. Será que Deus está no nosso meio? Será que Deus pode? Nenhuma das passagens, eu estava tentando, né? A gente sempre procura aplicar isso para nossos dias, porque não tem muita edificação para nós pensar como o povo naquele tempo era duro de coração, como eles eram, olha só, viram tanta coisa, isso não nos edifica muito. Nos edifica quando a gente pensa, eu sou igualzinho a eles. Aí alguma coisa pode mudar na minha vida. Então, o que seria na sua vida e na minha, o que seria tentar a Deus nos nossos desertos de hoje? O que que a gente faz muito, né? Nós temos as mesmas tendências, nós fazemos as mesmas coisas, mas às vezes nós temos uma linguagem hoje um pouco diferente. Naquele tempo não tinha muita psicologia, eles não sabiam o que era complexo, eles não sabiam uma porção de coisas que hoje, assim, sentiam as mesmas coisas, mas não tinham todos os termos. E hoje nós temos muito aquela coisa assim, né, de autopiedade, de dizer assim, coitadinho de mim, Deus abençoa tantos outros, ele nunca olha para mim, ele nunca responde, olha só, né, aquela pessoa nem é tão dedicada quanto eu, orou uma vez, Deus já respondeu, quanto tempo eu estou orando, jejuando, Deus passou reto, Deus nem olhou para mim, né? Então, essa é a nossa forma hoje de duvidar de Deus, de questionar se Deus me ama ou não. A nossa grande pergunta hoje não é tanto assim, eu não sei, às vezes pode até ser, será que Deus pode? Eu acho que na minha cabeça, né, a minha dúvida diante de Deus não é tanto se Deus pode. Eu acho que todos nós acreditamos que Deus pode. A minha grande pergunta é assim, será que Deus olha para mim? Será que Deus está se importando comigo? Será que Deus me ama tanto quanto as outras pessoas? Então, isso também é um grande questionamento, é duvidar de Deus. É duvidar da fidelidade do que ele realmente falou, eu te amo, eu dou toda a minha vida, resolvo todos os seus problemas, você pode depender de mim, mas eu falo assim, será que eu posso? Será que Deus quer? Será que Deus me ama? Então, isso também é provar a Deus, é duvidar. É achar que Deus não quer fazer aquilo que é preciso fazer na nossa vida, né? Então, continuando aqui, ele diz no versículo 9, quando vossos pais me tentaram, me provaram, viram a minha obra, 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração, não tem conhecido os meus caminhos. A gente sempre volta nisso, vocês já me ouviram falar isso, mas é importante sempre lembrar que nós, como povo de Deus, hoje, lembre que isso é válido para nós hoje, essa passagem é citada em Hebreus 3 e 4, para provar que na nova aliança também nós podemos ter um coração duro, nós também podemos perder o que Deus quer fazer na nossa vida. Então, ele diz, o povo que erra de coração não conhece os meus caminhos. Eu posso presenciar, experimentar na minha vida, não só ver nos outros. Eu posso experimentar até na minha própria vida o poder de Deus. É isso que aconteceu. Eles viram a minha obra. Eles viram os grandes sinais. Eles experimentaram o Mar Vermelho, viram as 10 pragas, viram Deus providenciando todas as coisas, maná, água. Eles viram as minhas obras, mas não conhecem os meus caminhos, erram de coração, provaram a Deus durante 40 anos no deserto, né? E eles sempre fizeram, nós estamos vendo que na sequência, que eles sempre fazem a mesma pergunta, né? A mesma queixa. Oh, oxalá, muito melhor para nós teria sido morrer no deserto. Né? Sempre a mesma coisa, ou melhor, no Egito, né? Muito melhor teria sido nem ter saído do Egito. muito melhor, né, do que a gente enfrentar isso. E quantas vezes nós não falamos, Deus, olha, deixa eu quietinho. Né, eu não tô pedindo grandes coisas, deixa eu quietinho. Eu só quero ir para o céu. Né, eu estou querendo aquela terra que manda leite e mel, cadê? Né, cadê a promessa? Cadê assim? Vem para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Onde que está isso? Eu tive mais problemas, né? Eles achavam, né? Estava muito melhor no Egito, segundo eles falaram, estava muito melhor no Egito do que agora. Né? Só que o inimigo tem uma estratégia de apagar uma parte da nossa memória, né? A gente esquece de quanto que apanhava no Egito, do sofrimento, da escravidão, só lembra do quê? Dos peixes que comiam de graça. Olha que mentira, né? De graça. Eles davam o sangue. Perdiam até nem os próprios filhos que nasciam, não eram deles. Matavam, né? Os meninos. Né? Então, nós comíamos peixe de graça. Quem quer comer peixe de graça daquele jeito lá? Né? Então, eles erram de coração, porque eles não queriam. Se você não veio para Jesus para buscar a glória dele, se você não converteu o seu coração, né? Às vezes a gente pensa, converter significa agora eu busco a solução dos meus problemas em Jesus. Isso não é conversão. A conversão é quando você entende que a solução dos seus problemas não é o importante. O importante é glorificar a Deus. E daí os seus problemas serão resolvidos. Como que Deus vai, né, usar a sua vida para glorificá-lo com um monte de problemas? Mas o seu objetivo não é o que, que eu posso fazer para providenciar, para saciar o meu desejo. Isso nós vamos estar vendo melhor hoje. Então, deixa eu ter mais uma passagem aqui, Salmo 81. Salmo 81, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Então, quando eles chegavam nessas situações, não tinha água, não tinha pão, não tinha carne, não tinha isso, não tinha aquilo, né? Ao invés deles buscarem a solução em Deus, eles queriam uma outra solução, voltar para o Egito. Eles não queriam depender de Deus. Não queriam chegar num lugar que não tivesse água e ter que buscar em Deus. E por isso, ele fala, meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Isso é terrível. E às vezes nós nos enganamos achando que Deus está resolvendo, Deus está ouvindo nossas orações. Essa passagem tem um pouco a ver com essas próximas, esses próximos dois itens que nós vamos ler agora. Então vamos voltar para a folha. Então tentar a Deus é provocá-lo à ira, é duvidar dele, principalmente duvidar dele, duvidar se ele pode, duvidar se ele quer, duvidar que ele ama, né? É provocar a Deus e duvidar das suas intenções, se ele realmente vai nos fazer o bem ou não. Por quê? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou que isso acontecesse? E isso não é uma pergunta, talvez nem todos aqui tenham passado por uma situação onde essa pergunta é uma pergunta séria. Porque às vezes em certas situações da nossa vida até não é tão difícil a gente falar assim, eu estou nessa situação difícil, mas é pela vontade de Deus, Deus está permitindo, Deus tem um objetivo. Mas tem situações que Deus permite que alguns dos seus filhos passem que não é fácil. Por exemplo, perder um filho, perder marido ou esposa, perder um pai, perder uma mãe, né, em certa fase da sua vida. Tem situações em que você realmente fala assim, Deus, por quê? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor deixou? Foi o Senhor que deixou? Mas por quê? Por que isso aconteceu comigo? Ninguém faz essa pergunta aqui, né? Por que isso aconteceu comigo? Mas por que não com você? Por que não comigo? Mas por que isso aconteceu comigo? Então, nosso grande problema é, né, eu quero que Deus resolva a minha situação, eu quero a minha felicidade, eu quero eu estar bem. Né? E Deus quer saber se nós estamos dispostos nessas situações a dizer, Deus, o Senhor é meu provedor, o Senhor está me guiando, tudo o que acontece na minha vida é pela permissão de Deus, e quando eu estou numa situação que não tem saída, é hora do Senhor mostrar o seu poder, o seu amor, né? E é hora da nossa escolha. Tem um lugar, eu não sei nem se eu marquei aqui, que ele fala assim que, porque nesse lugar, Massá e Meribá, foi o lugar que os filhos de Israel tentaram a Deus. Mas tem uma passagem que ele diz que Deus provou o povo de Israel nesse lugar. Então, ao mesmo tempo, quando nós falamos assim, o que é tentar a Deus? É provocá-lo a ira, é duvidar dele. E o que é Deus nos provar? Deus não nos tenta, né? A Bíblia diz, Deus não nos tenta, mas Deus nos prova, porque ele está nos preparando. Ele não tem nenhum prazer em fazer a gente passar por sofrimento, ele não tem nenhum prazer em nenhum sofrimento, nenhum problema nosso, mas ele está nos preparando para a terra prometida, porque ele tem uma tarefa para a gente fazer. Ele tem um trabalho para a gente fazer. Então, ele está nos preparando, ele precisa nos testar, ele precisa nos preparar. Ele precisa saber se na hora da dificuldade nós vamos depender dele, ou nós vamos nos queixar, nós vamos reclamar, nós vamos voltar para o Egito. O que nós vamos fazer? O que você vai fazer na hora da dificuldade? E se você não passa da primeira vez, ele tem um grande círculo para você dar, ele leva você de volta no mesmo lugar de novo. Né? Massá e Meribá, lembrem disso, que lá pelo número aqui, número 12, nós vamos passar de novo. Tá? Então vamos lá, números 11, nós estamos no número 6 agora na sua folha. Agora nós saímos do livro de Êxodo e vamos para Números. O que está acontecendo entre Êxodo e Números? Meus alunos que têm acompanhado, o que acontece entre... Nós estamos pulando, que nós estamos vendo todas as murmurações, mas nós já vimos essa parte da história. O que aconteceu entre Êxodo 17, por exemplo, em Êxodo 19 e 20, o que acontece? Aonde os filhos de Israel estão? Êxodo 19, 20. No Monte Sinai. E quanto tempo eles ficaram no Monte Sinai, mais ou menos? Um ano em alguma coisa, né? Então, eles ficaram, então, entre... No Êxodo 17 foi a última murmuração, o último problema que eles tiveram antes do Monte Sinai. Depois de Êxodo, o resto de Êxodo, o livro de Levítico, que são ordens que Deus deu lá no Monte Sinai, e o começo de Números, eles estão no mesmo lugar, eles não saíram, eles não viajaram, eles não foram para nenhum lugar, eles ficaram ali. Né? Tiveram um problema lá, que foi o bezerro de ouro, né? Que poderia até se colocar nessa lista como uma das vezes que eles tentaram a Deus, porque cadê Deus? Moisés foi embora, poderia até ser colocado aqui dentro da lista. Né? Eu não coloquei porque não constitui assim uma murmuração, né? Foi uma desobediência, mas poderia ser colocado como uma tentação de Deus, né? Uma das vezes que eles, né? Tanto é que Deus quis destruir a nação e Moisés teve que interceder. Então agora nós estamos passando para Números, e vocês lembram que em Números, capítulo, não sei se agora é capítulo 10 ou 9, deixa eu ver, Números 10, né? Números 10, no versículo 11, é que fala que eles realmente levantaram acampamento, né? No ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês. Então, eles levantaram acampamento do Monte Sinai e começaram a andar. E aí o resto do capítulo 10 fala, né? Sobre como eram, né? A ordem dos exércitos, tudo, né? E aí a bênção, né? Versículos 33 a 36... A bênção de Deus quando eles saíam e quando eles paravam, né? Mas o que é a primeira coisa que acontece em Números 11? Eles levantam o acampamento, um ano na presença de Deus, Monte Sinai, fazendo aliança com Deus, Deus manifestando, eles levantaram o tabernáculo. Eles chegaram no Monte Sinai, eles não tinham tabernáculo para Deus. Né? Eles fizeram lá no Monte Sinai, eles ficaram parados esse tempo, que eles fizeram o tabernáculo, de acordo com a ordem de Deus. Consagraram os sacerdotes, né? Arão e os filhos. Né? Tanta coisa, e no finalzinho de Êxodo, Êxodo 40, tem a nuvem de Deus que enche o tabernáculo. Quanta coisa maravilhosa. Agora sim, agora o povo está, né, carregado, né, as baterias, a bênção de Deus. Agora eles vão enfrentar de uma forma diferente. Números 11, versículo 1. E aconteceu que, primeira coisa que eles fazem, queixou-se, reclamou, murmurou. Queixou-se o povo falando o que era mal. A minha tradução fala isso. Eu acho que uma fala, queixou-se da sua sorte, parece, né? Então, subentendemos que, né, aqui não fala, então nós estamos colocando aqui na nossa coluna aqui a causa, aqui não fala se era água que não tinha, eles se queixaram da sua sorte, né, eles se reclamaram porque estavam cansados do deserto, estava muito ruim, estava um sol quente, estava, né, na época, já é deserto, e na época do verão, né, lá é mais quente ainda. Então, estava horrível para eles. Então, eles falaram que era mal, queixaram da sua sorte. E o duro que Deus ouve, né? Eu acho impressionante quando a Bíblia fala assim, e Deus ouviu, como coisa que tem alguma coisa que ele não ouve, né? Mas quando fala assim, que Deus ouviu, é porque, né, produziu uma reação, né? Chegou aos ouvidos de Deus e, né, tinha alguma coisa séria. Então, ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. Vocês vão ver que daqui para frente a coisa muda em relação à reação de Deus. Até agora nós não temos nenhum castigo. Teve uma vez, sim, que, né, que fala que o Senhor ouviu. Né, parece que é Êxodo 16, né, fala que o Senhor ouviu, né, porque Moisés falou assim, quem somos nós? Vocês estão reclamando contra nós e é Deus que está ouvindo. Então, aí fala assim, realmente que Deus ouviu, mas não fala que Deus ficou bravo, não fala, nem em Êxodo 17, que eles tentaram a Deus, não fala que Deus mandou Moisés dar uma bronca, não fala que, não, né, eles queriam água, Deus dava água, queriam maná, Deus dava maná, estavam querendo carne, Deus dava carne. Então, a gente não, até agora, nenhuma vez, até quando eles falavam aquelas coisas terríveis, né? Era melhor que a gente tivesse ficado no Egito. Não fala que Deus, assim, aqui é a primeira vez que a ira de Deus se acendeu. Por que que se acendeu? Porque cada vez, não é que das outras vezes Deus não importava, é que cada vez está preenchendo, está enchendo um pouco mais o cálice de Deus, mas Deus é longânimo, ele tem um ânimo, né, muito longo, mas pode encher também. E tentar a Deus é ver até que ponto que Deus vai, né? Como, né, as crianças fazem com os professores, com os pais, até que ponto, o que que precisa? Ah, mas esse professor é calmo, esse aí nós vamos ter que fazer, né? Às vezes eles nem raciocinam tanto, mas lá no subconsciente é mais ou menos assim, poxa, esse daqui nós vamos ter que aumentar a dose para esse aqui ficar bravo, porque esse aqui é muito calmo, né? Eles vão até o limite, né? E tentar a Deus é isso. Então, eles fizeram de novo, ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Por isso, se algum pastor quiser usar um texto para o pessoal não sentar nos últimos bancos, acho que esse aqui é uma boa, né? Porque na hora que dá problema, ele pega os últimos do arraial primeiro, viu? Os que estão lá nas pontas, viu? Né? Ele vai pegar primeiro, né? Aqui é a primeira vez que o fogo de Deus arde. Vai chegar lá no meio também, mas começou lá na ponta, viu? Né? Então, aqueles que estavam na última parte do arraial, né, que pegou dessa vez. Então o povo clamou, deviam clamar a Deus, né? Mas clamavam a Moisés, e Moisés, não é importante isso, ver que Moisés não, né, eles reclamarem, ele podia falar assim, ó, também, ó, vocês encheram minha paciência também. Vocês querem alguma coisa? Peça para Deus. Eu não. Não, ele foi e intercedeu por eles. Esse é o papel do líder. Nós estamos tirando exemplos de Moisés como líder, como autoridade. Né? Quem tem o direito de ficar bravo com o povo? Quem tem? Unicamente Deus. De onde vem a nossa autoridade? Qualquer autoridade que Deus nos dá? De Deus. Então, para você dizer, olha, vocês fizeram isso, agora Deus vai castigar? Você não pode falar isso por sua conta. Para Deus exercer a sua autoridade, você tem que sair do caminho. Você pode ver que Moisés estava sempre, né, quando acontecia alguma coisa, Moisés tinha caído sobre o rosto. Ele nunca estava assim, ó, eu sei, isso aí agora vai acontecer isso. Ou eu vou exercer a minha autoridade e vou castigar vocês dessa forma. Não, ele nunca fazia isso. Assim, vocês, não foi isso que ele falou lá acho que no número 4 aqui, na Êxodo 16? Ele falava assim, quem somos nós para vocês murmurarem contra nós? Então, esta atitude é a correta. Quem somos nós? Agora, se eu não sou ninguém, se eu não devo assumir a posição para dizer assim, quem sou eu para você murmurar contra mim? Eu também não posso tomar as rédeas na minha mão, eu tomar. É, existem certas coisas, o pai e a mãe precisam disciplinar os filhos, existem certas situações. Mas quando se trata do povo de Deus, quem tem que tomar as medidas é Deus. E por que Deus não toma as medidas mais? Por que Deus não age mais frequentemente? Porque, né, é aí que eu volto aí. O Senhor ouviu. Sabe por que o Senhor ouviu? Num certo sentido, ele ouve todas as coisas. Mas por que o Senhor ouviu? Porque Moisés não ficou na frente, ele chupando tudo para ele e não deixando chegar a Deus. Nós, como líderes, nós muitas vezes nós impedimos as coisas de chegar a Deus, porque nós pegamos tudo para nós. Ah, o povo está falando isso. Ah, porque isso está acontecendo. Ah, porque olha só que absurdo. E nem chega para Deus porque nós assumimos tudo. Não, quem sou eu? Você não está falando contra mim. Sai do caminho e deixa chegar aos ouvidos de Deus e deixa Deus tomar as medidas. Só que daí, quando Deus toma as medidas, o nosso papel, ao contrário de nós queremos nos defender, de nós queremos reivindicar nossa autoridade, de nós queremos tomar medidas nas nossas mãos, ao contrário, o papel de Moisés qual que era? Interceder para Deus não castigar demais o povo. Então, olha que inverso, né, da situação que nós geralmente vivemos. Então, o povo clamou a Deus, a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Então, vocês notam que aqui, né, na sua folha, nós colocamos números 11 de 1 a 3. Porque quando você está lendo o capítulo, até parece que é tudo uma coisa só, mas não é. Pode até ter sido assim, bem na sequência. Mas números 11 de 1 a 3 é um episódio. Né? Eles murmuraram, o fogo de Deus ardeu. Então, depois, no versículo 4 em diante, vai começar outro caso, né? Então, números 11, de 1 a 3, qual foi a causa? Eles se queixaram da sua sorte. Como eles não estavam pedindo nada, pelo menos não fala, então não teve providência porque não tinha uma coisa que eles precisavam. Eles estavam reclamando por reclamar, né? É sério, né? Quando chega ao ponto, né, de você reclamar só porque, né, você não está bem, né? Não tem... Por que você está reclamando? Por que você está mal? Não sei, está tudo ruim, né? Está tudo ruim, estou deprimido hoje, né? Então, aí é sério, né? Não tem uma coisa específica, né? Ó Deus, por que que nós estamos nesse deserto? Por que que nós estamos aqui? Então, não teve providência, né? E a primeira vez, então, que nós temos um castigo, né? Que é o fogo que ardeu, que consumiu nas extremidades do arraial, né? Supõe-se, parece-se, que fala assim, consumiu, então houve morte, consumiu as pessoas que estavam nas extremidades do arraial. E a observação, vocês podem ir colocando, né, à medida que a gente vai falando, mas né, eu colocaria alguma coisa sobre a intercessão de Moisés, né, que Moisés intercedeu para que o fogo pudesse se apagar. Então, ele não interferiu, ele não se reivindicou, ele não entrou no meio, né, ele deixou Deus operar e, quando Deus começou a julgar, ele intercedeu para o fogo se apagar. Então, na sequência, agora nós estamos no número 7.